Oi, gente, estamos de volta aqui com mais um podcast, mais um dia nesse país de merda que a gente vive, mas assim, né, trazendo aquela palhaçada, um bom entretenimento que somente a gente sabe fazer. E, ó, aqui sendo bonito, eu tô com esse vício que eu peguei da minha amiga, tá? Inclusive. Ó, eu quero deixar um recado pra quem está nos ouvindo aqui no Spotify. Siga a gente e já ativa o sininho, porque, ó, é essencial pra sobrevivência e um dia a gente ficar famosas e muito ricas. Porque a gente nunca sabe o dia da manhã. E é
Amo que
sobre isso.
ele tem que você tem que seguir, não é porque você gosta da gente. É porque a gente vai ficar famosa e a gente tem que ficar famosa às suas custas. Tá bom, gente?
Sim. Inclusive, hoje tem uma pessoa aqui que ela é praticamente a dona da Rede Globo, a Ana
É a Ana
Furtado.
Furtado.
Mas
Ela é a Ana
aí é com
Furtado daqui. Mas enfim, gente, olha, eu
aí é
quero
com
dizer o quê?
Matheus.
Meu bordão de quê? Que agora esse aqui vai ser meu bordão, que é o quê? Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Matheus Gomes, esse é meu amigo Danilo Kelvin. E esse aqui é mais um episódio do Sertão Crítico, né? E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai falar sobre o quê? O Fala Que Eu Discuto, né? Que é o saque do Sertão Crítico, onde você, exatamente você, nosso ouvinte aí, que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida, mandou pra gente através do nosso Instagram, que a gente vai dar lá no final, que se você não seguir a gente, não sei porque você não seguiu ainda, mandou pra gente seu comentário, sua dúvida, seu questionamento sobre a vida, sobre qualquer assunto que você quiser que bater na sua cabeça, você mandou, né? A gente ia ter a participação até de um sexólogo, mas infelizmente essa participação foi cancelada, mas a gente ainda tem a participação ilustre de um psicólogo, que é a Ana Furtado do Sertão Crítico. Apresente-se, Ana Furtado.
Ai, agora seja Ana Furtado mesmo, viu? Oi, gente, tudo bom? Eu sou Anderson Veloso, mais uma vez estou por aqui. Sou psicólogo, para quem não sabe. Não sou sexólogo, mas um sexo, conversar sobre sexo também, uma coisinha assim, é sempre bom, né? A gente gosta. Vamos aqui conversar um pouco, trocar umas ideias e bora lá, gente.
Inclusive, ó, esse aqui é o segundo. É a segunda parte, é a segunda vez que a gente vai fazer. Esse quadro vai ser um quadro? Acho que pode ser um quadro. Que é o Fala Que Eu Te Escuto, como o Matheus
Saiu
bem
do primeiro, a
comentou.
gente já considera quadro, entendeu?
Isso é verdade. É um deboche também a Record, tá? Pra quem não entendeu, hoje em dia tem que explicar tudo, né? Então, assim, as pessoas, algumas são lentinhas, até porque algumas votaram no Bolsonaro. Então, tem que explicar direitinho, mastigado. Mas, enfim, vamos de uma vinhetinha e a gente volta com muito entretenimento.
Posição, pronto pra martelar, vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem!
Não diga olá, diga como vai, Galisteu, porque hoje você está no Sertão Crítico, gente. Eu não sei começar, mas tudo bem. Gente, recebi várias.
Como
foi
vai,
lindo,
Galisteu, amigo? Socorro!
Amiga, apoia, bate palmas.
Bate palmas, gente, foi ótimo.
Amei,
Gente, eu recebi várias perguntas no meu Instagram. Inclusive, perguntas que eu não vou ler aqui, comentários que eu não vou ler aqui, porque, assim, as pessoas pensaram que era pra mandar em direta pra mim e tinha muita gente me xingando. Inclusive, eu quero começar com um hater, que eu descobri que eu tenho um
bicha bonita,
hater.
bicha odiada.
É sobre
Descobri
isso?
que o Sertão Crítico não tem um hater, né? Ele só tem hater específico de uma pessoa, que é bem aqui, ó. Essa pessoa falou bem assim: quero deixar aqui minha eterna indignação pelo membro do Sertão Crítico, Matheus.
Do nada, assim.
Eu tenho um hater, gente.
Eu tenho um hater no meu canal? Se eu tenho um hater, isso só pode dizer uma coisa: eu tô muito famosa mesmo. Quem tem um hater?
Você é famoso, já. Gente, eu tô chocado. Não, é sobre isso? A fama vem a partir disso, tá?
A fama vem a partir disso.
Do
Falando,
nada,
começando por
pessoal.
hate, vamos falar um hate que é um hate universal do Brasil? Uma pessoa falou bem assim: fora Bolsonaro.
Amém.
Sensata.
Amém.
O que que a gente tem a
Sensada.
dizer sobre essa pessoa?
Que ela
Perfeita.
escuta muito o Sertão Crítico, porque a gente tem todo dia a gente tá falando do Bolsonaro aqui nesses episódios, tá? É um momento de militância, porque enfim, né?
Porque ninguém aguenta mais também, né, gente? Ninguém
É, né?
aguenta
Ser do
mais.
GLS tem que militar, senão nem rola.
Exatamente. Ai, gente, falar
GLS,
em militância.
diversidade,
Que
ó.
vocês. Gente, a gente tá gravando esse episódio dia 6, tá? Mas assim, gente, o que vocês estão achando das coisas que estão programadas pra amanhã, dia 7? Pelo amor de Deus. Falando em Bolsonaro, essas palhaçadas.
Você quer isso? Olha, eu só sei que eu e minha amiga Anderson vamos estar de vermelho 2022.
Vocês vão sair na rua, mãe?
Um 13 tatuado na testa.
Um
É,
13.
Com o treino da testa, meu filho. E se alguém encher meu saco, olha, eu não sei o que eu faço, não. Eu acho que eu faço merda na minha vida.
Amigo, sobre as movimentações de amanhã, eu vou ser bem sincero, assim, dizer que eu tô bem à parte. Bem à parte. Sei que tem acontecido algumas coisas, assim, ao redor do Brasil, mas a nível de picos, eu não sei se as movimentações vão acontecer aqui, aonde. Não sei, eu tô bem à parte, não vou mentir.
Infelizmente, meus pais são bolsominions, né, gente? Porque, infelizmente, eu não posso ser perfeito, eu tenho que ter uns defeitos na minha família. Mas... Mãe já roubou minha camisa do Brasil, que eu tinha escondido as 7 chaves no meu guarda-roupa, porque infelizmente eu tenho vergonha de sair com a camisa amarela do Brasil, né? Porque ela foi transformada em um outro símbolo. Aí a mãe já pegou essa minha camisa e disse que amanhã ela vai sair com essa camisa. E eu já fiquei, meu Deus, eu vou fingir que não conheço minha mãe amanhã. Se eu ver ela na rua, eu vou atravessar a calçada.
Os bolsominions vão fazer protesto amanhã aqui em Picos.
Com certeza. Se mãe vai, minha filha, é porque vai ter alguma coisa.
Socorro, vamos ter que comprar uns ovinhos, né, já.
Botar
ovinhos. Parado. A pessoa tá com o ovo e foi na cabeça da minha mãe. Meu Deus, eu vou ser expulso.
Sim. DJ, para o som, que eu vim aqui pela palhaçada, tá? Que vocês são gays e vocês são engraçados. Então, bora bem aqui para o assunto.
É o povo animado, é o LGBT.
É o povo do GLS animadinho.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Então, olha, a primeira pessoa que... Não vamos dizer quem é, tá? A primeira pessoa que mandou uma pergunta... É aquele momento, assim, aquela fase da nossa vida que todo mundo vai se identificar. Que sempre... Eu tenho até amigos aqui que tá rolando esse momento, eu acho, também.
Atenta,
e é sobre isso.
Atenta,
fica atenta. A pessoa escreveu o seguinte, ó. Eu naquela fase pós-relacionamento, me dei dicas de como ser solteira de novo. E aí, gente?
Eu acho que essa pessoa deveria, assim, ouvir também... Assim, ela vai ouvir esse aqui, mas ela também pode voltar e ouvir o primeiro Fala Que Eu Discuto. Porque no primeiro Fala Que Eu Discuto, alguém chegou pra gente e perguntou como é ser Kenga. E a gente fez uma lista de passos a ser seguidos.
Uma monografia.
Exatamente, de como ser uma Kenga.
De como você ser uma Kenga.
Mas aí, disserte sobre isso, Anderson.
Mulher, é o seguinte... Já vamos começar de gatilho, né? O seguinte é esse. Primeiro, acho que a gente precisa entender o nosso luto. Porque depois de um relacionamento qualquer que seja, a gente vive um momento de luto, onde a gente tá na bad, onde a gente quer chorar, quer ir atrás. E quando a gente conseguir superar esse momento de luto, aí retoma a vida normalmente. É porque muita gente quer começar a sair, começar a beber pra compensar a falta da pessoa, enfim, né, os rolês que dava com a pessoa e tal. E aí eu acho que bagunça aí, quando a pessoa começa a dar rolê sem ter superado o luto, pra poder seguir em frente, entendeu?
Eu acho que é daí que surgiu aquela música de você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você não passou do período, você não passou do período do luto, você vai beber, você vai ficar pensando naquela pessoa. Não que eu tenha experiência nisso, tá, gente? Eu nunca bebi, chorei por ninguém, muito menos liguei. Mas, enfim, Danilo, por favor.
Amigo, fica calado, porque... O profissional falou, não tem o que, entendeu? O que completar.
Exatamente,
aqui.
É sobre isso. Você tem que passar do seu período. Depois que você superar, aí você vira Kenga. Aí você vai e ouve o primeiro episódio do
Eu acho estudo. Assim, evite alguns vícios.
Gatilhos
você quer
também.
A vida de solteiro. Então, assim, é solteirice. Vai ver o episódio sobre Kenga lá no primeiro fato do escuto. Porque você pode querer pagar uma de casal. Você tá ali com uma pessoa pagando de casal. E aí você perde várias outras bocas que você poderia estar beijando, entendeu? E que não é o rolê. Tá acostumada a ficar com uma pessoa 24 horas apregada e ela vai só te usar. Então, cuidado pra não ser usada nesse momento, assim, de transição, de volta à vida bandida, né?
Também outra tem coisa, isso. Tem aquele negócio, né? Não sei se foi uma mulher, mas enfim, é porque geralmente o homem tem aquela tendência de terminar o namoro e já emenda em pegando todo mundo e geralmente a pessoa que mais gostava, mais se dedicava na relação, porque geralmente quem mais se dedica na relação é a pessoa que mais sofre. E sempre fica pensando, ah, eu podia ter feito alguma coisa. Não, você fez o que estava no seu alcance, entendeu? E você não perdeu nada. Quem perdeu foi a pessoa, alguém que amava pra caralho. Você se livrou de um encosto, entendeu? Então, amada, você segue sua vida, porque quando você estiver livre e plena, ele vai querer voltar pra você. E aí você vai dizer, sorry, not sorry.
My
hoje
name
não,
is
honey.
No, my number is no.
Esse aí, assim.
Puta que pariu, vocês estão vendo bater, foi palmas.
Militância, viu? A militância online.
Militância online. Meu Deus, tem outra?
Tenho sim. Me fizeram uma pergunta aqui bem assim, ó. Ficar sem sexo por um tempo é normal?
Faz bem.
Tipo um retiro espiritual.
Faz super bem, tá? Pode começar, faz super mega bem. Gente, faz... Alguém quer comentar junto comigo também?
Eu queria dizer que eu acho que assim, quando você faz sexo com uma pessoa, você meio que troca energias com aquela pessoa. Falando por uma experiência de que eu já, gente, todo mundo já teve aquela época que você fazia sexo sempre que dava, entendeu? Eu tô naquela fase de que eu faço sexo quando dá certo, quando não dá certo, foda-se. E porque eu acredito que quando você faz sexo, você troca energia com uma pessoa. E você não sabe o que é que aquela pessoa fez, por onde aquela pessoa passou. Aquela pessoa pode estar carregada e você fazendo sexo com ela, você tá trocando fluidos corporais, trocando energias, e a energia daquela pessoa passa pra você. Doença também. Mais. Assista ao filme Corrente do Mal, e aí você vai mudar sua percepção da vida.
A dica que eu te dou é tampe seu umbigo antes de sair de casa.
Exatamente.
Não, eu acho que ficar sem sexo por um tempo é essencial. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Sim. Até porque a gente tá tão acostumado àquele sexo automático, onde a pessoa não quer nem beijar em sua boca, não quer nem mostrar a foto de rosto, né? Pra...
Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Transar sem beijar na boca, eu não sou nem prostituta.
É sobre isso, tá nem pagando.
Não dá pra beijar. Vou até confundir. Não dá pra transar sem beijar na boca, gente.
Não, e aí? É melhor, às vezes, ficar na sua, ficar de boa, guardar sua energiazinha, porque quando.
E faz muito bem.
Então, investe essa energia também em outra coisa. A energia sexual tá aí.
Se você tá nessa vibe, assim, vai ter um ano que você vai falar assim, vai aparecer, você vai falar, gente, mas assim, por que mesmo vou fazer isso? Você vai refletir, entendeu? E vai acabar que vai até desistir. Você fala, não vale a pena. Porque você saiu daquele automático, como a Anderson falou, entendeu? Então, sei lá, guarda um tempo pra você, tá no meio de uma pandemia, usa isso como muleta.
Exatamente.
Eu, hein? Que vida sexual tiver essa, hein?
Invejo. Inclusive, quem for a pessoa pode deixar aí umas dicas pra gente também. Porque não tá fácil pra ninguém.
Obrigado.
É sobre isso. Falando sobre falta de sexo, eu tenho uma pergunta um pouco parecida sobre isso, mas essa já permeia por outros campos. Que é o seguinte: vocês acham que a alteração de libidos por falta de antidepressivos, ela existe? Tipo assim, você fica com falta de sexo por causa dos antidepressivos?
Sim,
eu,
como
pessoa que já tomei, eu falo que com certeza. Porque...
A psicologia também tá aí confirmando com a senhora, viu?
Artigo aqui, jogado aí.
Gente, se você não namora e você tá sofrendo dessas coisas, assim, né? A pessoa que tá namorando com você tem que saber disso, né? Porque, enfim, vocês têm que conversar, que se vocês não conversar, que tipo de relacionamento que não é conversas.
Até porque um antidepressivo é uma droga, né? E Sim. tá na sua droga diária... tá no seu corpo. O atrapalho.
Apaga
agora. Tá no seu corpo diariamente. Então ele vai provocar inúmeras alterações. Inúmeras, inclusive na libido. Não tem como, não.
É sobre isso. Eu tomava e eu ficava sem vontade nenhuma. Porque já tomei, tá, gente? Antidepressivos. Mas, assim, será que é por isso que eu tô sem fazer sexo? Enfim.
Oi,
tudo bom?
Tudo bom, boa noite.
Boa noite.
Falando que gente, tem muita pergunta sobre sexo, viu, gente? Quer ajudar minha amiga? Entra e liga pra mim. 4002-8922. Aí você pode estar me tirando dessa foto, tá, gente? Obrigado. Tem outra pergunta sobre sexo aqui,
a
ó.
Senha é PlayStation.
É PlayStation, a senha. É normal... Ó, Danilo, se liga. É normal sentir sono desmedido depois do sexo? Porque a pouca perde feio pro meu sono.
Danilo, se liga, porque a minha...
Achei muito específico.
Eu também, ele fala meu nome, tem 3 pessoas aqui.
É porque é pra senhora comentar, Amada, era pra senhora fazer o primeiro comentário.
Ah, tá bom, ok, então, tô te lendo, hein, já tô atenta. Assim, olha, você deve ter um problema, ou não, né, ou é experiente, faz muito bem, bota o que for pra botar em jogo, e chega assim até o faz suar, entendeu,
gente? O cansaço que a pessoa chega...
É, entendeu?
Aquele negócio é a troca de energia, vai que você trocou energia com a pessoa, né, ela sugou toda a sua energia vampira do X-Men. E aí você fica com sono.
Não, e também.
Mas
depende.
Então.
Não, fala, amiga.
Não, eu quero saber assim. Mas aí é quantas horas também, entendeu?
Meu questionamento ia ser exatamente por. Porque existem tipos de sexo, né?
Exatamente.
Tem sexo e sexo.
2 segundos.
Sexo, é. Aquele sexozinho que você nem.
Exatamente. Tem que ter vários problemas, entendeu? A gente tem que ir o quê? Na raiz da questão. E essa pessoa não explicou. Ela apenas disse que sente sono. Sente sono é normal, porque você faz sexo, você se cansa, entendeu?
Pois é.
Agora sim, um sono desmedido, como você comentou aqui, aí vai depender do que você está fazendo na hora do teu sexo.
É verdade. É, é um negócio. É, né, gente? Porque... Experimenta umas coisas, entendeu? Experimenta uma vibe diferente. Não sei.
Não, e também tudo bem, porque depois de transar, a pessoa quer descansar, né? Comer e descansar. Eu acho isso.
Respirar, pelo menos, né? Agora, se você tá fazendo uma coisa assim mais...
É, gente, depende de várias coisas. Assim, tem gente que sente sono. Tem outras pessoas que transam e falam, ai, minhas coxas estão doendo. Ai, nossa, eu tô muito cansado.
Tem algumas pessoas que eu conheço que depois que fumam, precisam fumar um cigarro. Não,
exatamente. Tem outras pessoas que chegam pros amigos e falam, amigo, minhas pernas estão doendo, entendeu? Tem que ver o que é que você tá fazendo.
São várias coisas, assim, que a gente tem individualidades, cada um tem individualidade.
Deixa eu virar
tem julgamentos, só aceitações, amor.
Eu sou o jeitinho.
É o jeitinho delas, né, meninas?
Aí, olha, vamos sair um pouco desse momento aqui, que eu acho que tá mais exposto do que resolver as coisas das pessoas. Ó, como a gente falou de Bolsonaro... Não, Bolsonaro não, tá ficando louca. Como a gente tava falando sobre esse lance, tem uma aqui que é muito boa, que a pessoa, ela diz o seguinte, abre aspas. Como dizer pro boy que você não quer ele, mas gosta de ter alguém correndo atrás?
Que isso, essa pessoa é geminiana?
Opa, fica aí a reflexão.
Não, é pra prestar atenção, pergunta é, gente.
Não, peraí, mas qual, a primeira pergunta é, qual é o seu problema, a pessoa que fez essa pergunta? É qual é o seu problema?
Isso, a sobre isso, entendeu? Claramente, tem um dodói aí.
Você é muito gostosa?
Ela tem síndrome de sininho, entendeu? Ela precisa de atenção para viver, ela precisa que alguém seja dando
então precisa, ou então precisa de alguém validando a autoestima dela o tempo todo, sim, né? Fica aí a reflexão também, fica, pra gata.
Olha, qual é o seu BO, gata? Vamos resolver? Vamos tratar?
Isso aí é um dodói, viu? Pelo amor de Deus.
Não, mas... Peraí, mas também parece que vocês nunca fizeram isso, né?
Ô, amiga.
Por isso que eu tô perguntando se ela é geminiana, pelo amor de Deus.
Não, ah, acontece. Calma. Não, mas eu acho que também a gente, nesses mesmos processos aí, de autoestima, de estar carente, acaba entrando nesses negócios aí só pra poder não ficar com aquela
coisa assim. Mas sabe? Assim, como é que você trata a pessoa? Se você trata ela como qualquer merda aí também, né? Ó, oh, responsabilidade afetiva. Amiga, discorra sobre isso.
Amiga qual?
Não, é você, Anderson, é você. Porque eu já fiz um monólogo sobre alguns episódios. Eu sempre falo um monólogo falando sobre responsabilidade afetiva. Eu já cansei. Se você quiser ouvir a minha versão dos fatos, você vai ouvir. Fala que eu te escuto.
Os outros episódios.
Os outros episódios. Vai.
Não, é sobre isso mesmo que o Danilo tá falando. Porque quando a gente se relaciona com qualquer pessoa, qualquer que seja... Por menor que seja a troca, quando existe, tipo assim, um conhecimento de ambas as partes, que as duas pessoas estão naquela relação, tem que ter um cuidado mínimo. E isso é uma obrigação, uma necessidade. Porque a gente não sabe, pô, como a outra pessoa sente, como a outra pessoa vai reagir a determinada coisa. E tipo assim, quando a gente se relaciona com ela, a gente tem essa função mesmo de ser uma pessoa pra apaziguar, né? Até porque ninguém quer um relacionamento tumultuoso. Ninguém quer. A gente quer ser bem tratado. A gente quer que as pessoas tratem a gente bem, que valorizem a gente.
Isso aqui é oportunidade.
Sabe? Então, e aí a gente faz isso com as outras pessoas, bicha. Não, pelo amor de Deus. Aí também é nosso.
Cancelada.
Né? Arma no teu cu.
É, e atira. Faz a linha bolsominha e atira no pano, porque gato. Tem umas passadas de pano que não dá, né, meninas?
Exatamente.
Eu tenho uma de bolsominha. Vamos militar, pera bem aí, ó. Uma pessoa mandou.
Deixa eu pegar o veneno aqui, pronto, pra falar.
Ah, ok, então. Uma pessoa mandou assim. O que fazer quando o parente kit cloroquina vem e passa dias na sua casa?
Deixa eu ia dizer assim, se você tem dinheiro pra você ir pra um hotel, é a melhor opção, mas...
É porque debater, não existe debate. Porque você fala a mesma coisa que você tá falando pro muro.
Na verdade, não é debate, é desgaste, né?
Exatamente.
Não é mais.
Exatamente, é apenas um desgaste que você vai ter, falando por experiência própria, que nem eu falei, é apenas um desgaste que você vai ter, entendeu? Você vai ter que respirar, entendeu? Se não tiver outros parentes, você vai ver se fica na casa do outro parente.
Ou não então, tem solução.
É sobre isso, você ou aguenta ou vai dormir na casa do coleguinha e fala, amigo, posso passar uns dias na tua casa? E é sobre isso.
Minha gente, a melhor regra, olha, a regrinha da vida que eu tô tentando, que nem uma louca, internalizar também, que é ignorar. E ignorar, porque não tem o que fazer, gente.
Amiga, ignorância é uma dádiva.
É, eu tô tentando, tava tentando aí, amiga, né? Labutando, pra ser as gatas que só ignoram a pessoa, é a vida que segue. Labutando.
É sobre isso. Tem uma pessoa aqui no meu que ela tava um pouco revoltada nesse comentário que ela fez, que é só um comentário que eu falei que a pessoa podia reclamar sobre qualquer coisa, e ela realmente veio reclamar. E ela falou o seguinte aqui pra mim. Ela falou: calça skinny não é cringe. Cringe de cu é rola. A nova geração é um pé no saco.
Meu
eu vou
Deus.
Dizer que eu concordo com ela.
Gente!
É aquela velha página mais uma vez. Amiga, isso foi muito específico. Tá tudo bem? Tá ligado?
Sempre volta pra isso, pô. Não adianta.
Mas assim, eu não vou julgar, tá? Eu amo calça skinny. Calça skinny é maravilhosa.
Aí eu gosto.
Não vou deixar de usar porque as pessoas estão achando que é cringe, porra de cringe. Você tem que falar o quê? Outras coisas.
Que é skinny.
Skinny é maravilhosa, gente. Se você não usa calça skinny, é porque, minha filha, tem um problema com você. Porque
e sobre calça skinny. Cringe? E sobre essa geração cringe? O que é que vocês acham, gente?
Por que fala cringe, gente?
É sobre isso, não sei nem
a gente
o que
tem
é
3 mil palavras em português que você pode substituir.
Eles vão votar no Lula?
Se for votar no Lula, tudo bem.
Tá tudo bem.
A gente aceita o cringe.
A gente aceita.
Eu não sei nem o que é cringe, eu não vou mentir, não sei nem o que é.
Eu também digo que as palavras nascem, porque eu vou evitar uma palavra e vai ter que bombar agora. Vem aqui nesse podcast, bora evitar bem que é uma palavra.
Você sabe que cringe é uma gíria meio que em inglês, tá, gente? Você sabe que cringe é uma palavra meio que vem do inglês, eu acho. Que é uma coisa meio vergonhosa.
Amiga, você quer a bilíngue, tá? Se você quer segurar essa marimba, é seu B.O., então você fala.
Não,
arrasa.
Ela começou até
a vir. Vocês estão dizendo que não sabe o que é cringe. Cringe é uma coisa meio vergonhosa, sabe? Uma coisa...
Ah, então tá bom. É sobre isso, professor de inglês. Você tá dizendo que eu sou eu, né?
Sou eu,
a
Maria.
Aqui é cultura, a gente já falou pra vocês. Vocês têm que acreditar em nós. Olha só, essa pessoa pergunta assim, qual é a inicial do crush de vocês? Primeiro que eu não tenho crush, começa por aí, que eu tô passando por duas decepções amorosas seguidas, então eu não existe crush, existe apenas amor próprio.
Militou, cara. Militaste, estou aí.
Ela pisou, meu filho, do patriarcado.
A gente ele faz o marketing dele, porque a gente finge que é real, isso que eu falei. E vocês, gente? E aí, Danilo, teu?
Ai,
a tua?
Gente, eu...
Pelo Delo.
Gente, eu não tenho, E eu parei pra pensar bem aqui, eu não acho que não.
É porque a gente mora nesse fim de mundo, gente. Infelizmente, aqui você tem um crush qualquer coisa.
Os que eu tive fuderam com a minha vida, eu acho que é por isso que eu não tenho mais.
É sobre isso, a vida
que entrei numa vibe que não preciso mais dessas coisas.
É, eu tô off também, total. Inclusive, estou aceitando currículos.
Ah, não, não.
Seleção, porque realmente não tá tendo como, não. Os que estão aparecendo, é só pra fuder o psicológico delas, aí é melhor a gente ficar.
A senha é PlayStation, tá?
A senha é PlayStation também, viu, gente?
Vamos pro comercialzinho? Vamos, que a gente volta
vamos
já.
Vamos pro break, volta já. Cura, loucura, loucura, galera! Estamos de volta aqui com mais um episódio do Sertão Crítico. E agora com a rodada de especial, uma rodada sobre filmes. E a primeira que chegou aqui foi o seguinte. Qual a expectativa de vocês para Homem-Aranha sem volta pra casa?
Todas, pelo amor de Deus!
Ou de que sim!
Ansioso demais.
Olá, Peter. Pronto.
O trailer por si só fala tudo que as gatas precisam, né?
Fala. Gente, é sério. Se você ainda não assistiu, assista. Ah, mas eu não gosto do Tom Holland, eu só gosto do filme do Tobey. Assiste o trailer, porque você vai entender porque que a gente tá... Ah, mas eu não gosto do Tobey nem do Tom, eu gosto do Andrew. Assiste a porra do trailer. Obrigado de nada.
Muito obrigado, amiga. É sobre isso mesmo.
É sobre isso. Aí aqui, você... qual o melhor filme sobre mitologia grega e por que é Fúria de Titãs?
Mitologia grega?
Sim, gente. Zeus, amigo, Ares...
Outro...
Sim.
Apaga. Esse foi muito específico.
Foi muito específica.
Não, mas assim, tem uns filmes icônicos também da mitologia grega.
Que agora eu não lembro. E pra Gladiador, mim, eu vou dizer que vai...
Troia... Não é dessa vibe aí também? Ou não? Eu tô ficando...
Não, mulher. Isso é filme medieval, gata.
Mas não é da Grécia, não. Troia não é da Grécia, não. Troia é da Grécia, bicha.
Troia é bom. Mas Troia não fala sobre deuses especificamente. Mas quem sabe de mitologia grega sabe que Aquiles foi colocado pela mãe dele no rio Estige, segurado pelo calcanhar, por isso que o ponto...
Mulher Maravilha.
Dele... Mulher Maravilha. Aí já é outro rolê.
Não, mas não é... Amiga, a pessoa ama, amiga, não sei quem você é do GLS.
Foi
eu não
específico.
Sei. Entendeu?
Ai, amigo, tem muito... Percy Jackson, né? Mitologia grega.
Não, mulher, não. Cancela agora o que você falou. Retiro o que disse. Percy Jackson, a gente taca no Rio Estígio.
Abafa, deixa
eu... Apaga.
Vai ficar como Fúria de Titãs. E é sobre isso. E o filme de super-herói de vocês? Esse aqui eu não sei responder, tá, gente? Melhor
Nossa.
Filme de super-herói.
Super-herói?
Sim, amado. DC, Marvel... É, qualquer outra editora que agora não veio na minha cabeça. Qual o melhor filme de super-herói pra vocês?
Morta, bicha.
Morta é muito tá vendo?
Eu não sei. Eu não sei, gente. Eu juro por Deus que eu não sei.
Mas os que vocês gostam mais? Eu gosto muito de... Não sei.
Olha, eu gosto bastante do Soldado Invernal.
Minha gente, travou.
Eu gosto do Soldado Invernal. Eu gosto de... Ultimato.
Mulher
de...
Maravilha.
Não, mulher, você tá falando dos filmes. Diga quem é o herói.
Não, ele quer saber os filmes. É
Liga
o filme
da Justiça de Zack Snyder é perfeito.
Pronto, aí o outro falou Liga da Justiça.
É, vou falar esse aqui é o atual pronto. Do momento. A minha fave atual é o Liga da Justiça de Zack Snyder. Meu atual.
Minha fave atual é Shanti. Não, mentira, gente. Mas assim, se você não assistiu, vai assistir, que é um filme da Maravilha.
A minha é os Eternos, Angelina Jolie.
Tu nem assistiu os Eternos,
mas
fala
sair da vida, mulher. O trailer já me conquistou.
Eu tô sedenta pelos Eternos. Ave Maria.
É sobre isso.
Esse aqui sofreu uma acho que ele sofreu uma pequena desilusão amorosa, porque ele falou assim, ó. Você já fez uma mega declaração pra uma pessoa e ela simplesmente cagou pro que você falou? Achei específico também.
Tá tudo bem, tem que ver.
Tá tudo
ele
bem.
Tá
você tá precisando desabafar? Você precisa desabafar? Ó, nosso DM lá do Instagram tá aberto, tá? Pra você.
A senha PlayStation.
Mas e aí, você já se declara? Eu já! Ai, meu Deus, eu já!
Eu já também, amiga.
Eu já também.
Que gatilho foi esse, gente, aqui agora?
Tá mexendo com elas, né? Tá babado.
Tá babado, porque assim, não tem nenhum medo meu, mas enfim. Apaga agora o que você diz.
Grito!
Meu Deus!
Daniel, puxa daí um assunto.
Ai, gente, eu já, mas já faz um tempo e eu, enfim, não foi correspondido. A minha vida é essa, meu...
Eu sei que tu tá falando, é o de 5 horas da manhã.
Oi, quem é o de 5 horas da manhã?
É, socorro. Que eu fui te deixar 5 horas da manhã nos cantos.
Mulher, pelo amor de Deus, apaga isso.
Meu Deus, as esposas de ave.
Eu não tô contando quem foi, eu só tô perguntando se foi o de 5 horas da manhã.
Porque é secreto, você apaga.
Mulher, continua sendo secreto, ninguém sabe quem
você é. Você tá canceladíssimo, mulher, você tá canceladíssimo.
Meu Deus, a bicha jogou a merda no ventilador online, ao vivo, viu, negas? Ao vivo.
Tá tendo interferência aqui, ó. Vai, Danilo, vai.
Não, eu
não
nem
vai,
lembro.
Não vai, outra pergunta, mulher.
Ai, eu tô morrendo. Eu,
não, Anderson, divida bem aqui a sua dor com a gente também, por favor.
Com a amiga sobre o quê? Ah, é sobre a declaração, né? Ai, mulher.
Nem você sentiu o impacto,
eu
foi.
Eu ri, viu, amiga, agora. Mulher, o seguinte é esse, ó. Quem nunca, quem sempre. Já aconteceu com todo mundo e vai acontecer de novo, mas cedo ou mais tarde. A vida é isso. É real.
Ah, não queria de novo, né?
É real, não. É claro que a gente tá no rolê de tentar e tal. Não
transcender.
Fazer isso. É, de tentar evoluir, aquela coisa. Aquele babado, né, do Instagram, que a gente tá sempre lá botando. Evoluindo, aquelas frases babadeiras, aquela coisa.
Tá lá fingindo horror. Você tá bem fora da internet, né?
É sobre isso. Mas na prática é muito difícil isso, porque a gente não escolhe de quem vai gostar, mas quando pensa que não, já tá gostando demais.
Exatamente.
Que deveria. Ai, é isso, né?
Ai. Enfim, gatinho.
Bora só mudar de assunto.
Vamos. Olha, tem uma perguntinha maravilhosa. Que é maravilhosa essa pergunta, inclusive. É assim. O que vocês pensam sobre um relacionamento aberto? Teriam um?
Quero.
Vai.
Sério?
Mulher, assim, eu já tive um relacionamento aberto e foi ótimo. Não terminou porque era aberto, terminou por outras questões, que foi distância mesmo, enfim. Eu acho que é muito bom um relacionamento aberto. Eu acho que as pessoas têm muitos preconceitos sobre o que é um relacionamento aberto. E
eu não acredito na palavra de um gay, não.
Mulher, mas é porque...
Não é de um gay, é de um homem, na verdade, né?
É sobre isso.
Eita, foi pisado e massacrado.
Não, vai fazer o quê? É o meu jeitinho. Mas eu acho que é porque, tipo assim, eu me conheço. Eu sei que o modelo do padrão de relacionamento fechado não é certo pra mim. E eu sei que tem muita gente que é...
que também não entende ou não aceita, que, tipo, dá o rolê de, ah, é fechado o relacionamento, sai metendo um chifre pra cima e pra baixo. Eu acho que é melhor a gente ser sincero, não é? Chega e conversa.
Sim,
diz,
sim.
Amo você, mas eu acho que a gente pode ficar com outras pessoas, contanto que haja respeito. Tudo é pactuado na relação. Tem que ter confiança e diálogo, pô.
Enfim. Próximo, Matheus, a próxima pergunta. Vamos pra próxima pergunta.
Gente, eu não comentei, porque assim... Não é meu lugar de fala. Mas, Danilo, ela perguntou se você teria um.
Não, não teria um. Gente, eu não teria. Eu
ele é monogâmico, assim. Danilo. É monogâmico.
Eu sou das antigas. Não consigo.
Eu?
É muita informação.
Um relacionamento... Eu não sei. Eu tenho coisas a desconstruir em relação a... Relacionamento a três e relacionamento aberto. Mas eu diria que eu teria, sim. Depende da pessoa. Porque eu confio em mim. Mas depende da pessoa que vai estar comigo. Eu vou confiar na pessoa o suficiente? É questão de confiança que você tem que ter.
Até porque também um relacionamento aberto vem muito do que é nosso, de ciúme nosso, de possessão nossa.
Isso,
e pra lidar com
coisas
isso
que
é
a gente tem que
também,
se desprender. Cara. Exatamente.
Pra lidar com isso é uó.
É, não, inconsciente, tá?
Ó, alguém aqui tá dando uma dica pra gente. Eu vou dizer que é dica porque eu não assisti isso aqui. Eu acho que vocês também não assistiram. Então vai ser uma dica pra você aí que tá assistindo. Ou assistindo é ótimo. Pra você que tá ouvindo a gente, que é o seguinte: perguntaram assim. Já assistiram a série Cruel Summer? Se não, veja urgente. Alguém assistiu?
Eu não assisti.
Eu também não.
Nunca nem
ouvi. É sobre isso, gente. Dica pra vocês que estão ouvindo. Duas dicas já, ó. Corrente do Mal e Cruel Summer. Assistam. Próximo, vai, Danilo.
Eu tenho uma muito boa que é assim nessa vibe ainda. Que é, ó, tentei BDSM, não sei se é assim que fala, gente, com o boy. E acabei dando um chute sem querer na cara dele. Tento de novo? E como fazer?
Mulher... Olha, o que é que vocês acham?
Que posição era? Na primeira vez?
A única coisa que vem na minha cabeça é... Vende chicote, algema, corda de alpinista... Gente... Vai, Anderson, eu vou formular bem aqui o que eu vou falar.
Tá bom. Não, olha. Eu acho que... Se foi uma... Ela falou que foi só um... Ele, ela, não sei. Falou que foi só uma vez. Elo. Enfim. Falou que foi só uma vez.
Tá aplicando a palavra neutra.
Elo dele. Falou que foi a primeira vez? Não lembro. Porque se foi a primeira vez...
Bicho, tu não já lembra? Acabei de falar.
É sobre isso pra você. Mas assim, de saúde. Não, se foi a primeira vez, ou se foi nas primeiras vezes, é meio que esperado que as coisas fujam um pouco assim, porque não tem experiência, não tem prática. Mas a gente é vivendo e aprendendo, gata. Dê seu nome, se aplique. BDSM tem muita coisa massa, tem muita coisa pra explorar também. E hoje você se aplica. Tá,
eu amei esse vivendo e aprendendo.
Tá ligado? É sobre isso. A galera tem um...
É sobre isso.
Sexualidade, minha gente, é uma coisa gigantesca. É um mundo que
Exatamente.
Dá pra gente explorar.
Ai, é uma coisa tão fluida. Gente, pra quem não sabe, BDSM...
Ajuda no sexo, gente.
BDSM é o quê? É bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Só pra você saber.
Ave Maria, falada, bicho, tá mesmo assim.
Tome.
É igual o Mamute, sabe aquele vídeo do Mamute que vazou esses dias, ele todo amarrado? Ali também pode ser classificado como BDSM, tá, gente?
Passado, oh, que tu lembrou do Mamute amarrado.
Passado, é verdade.
Foi específico, né? Foi muito específico.
O Twitter, né? Amiga, vamos sair do Twitter um pouquinho.
Realmente, gente, tipo, enfim.
Danilo. Gente, eu tenho outra que é assim, ó. Estou casada há 10 anos. Eu vou ter naquele assunto quente.
Parabéns pra você, dizer. Viu? 10 anos.
Guerreiro.
Gente, alguém explica a palavra de outra pra nós, por favor. Enfim. É, como faço pra abrir meu relacionamento? Oh.
Aqui, ó, já incluindo naquele outro lá sobre relacionamento aberto. A questão é, acho que nesse caso aqui, Anderson vai poder falar melhor que eu acho, porque ele já teve um relacionamento, tá, gente? Eu acho conversa, né? Você tem que ter uma conversa muito boa, né? Óbvio, confiança. Se você sente que você pode, você converse com seu parceiro, a sua parceira, entendeu? Sobre isso. E aí vocês vão testando. É uma coisa que vai com o tempo, né? Não é... Ai, agora vai ser assim, porque vocês estão aí na estrada há 10 anos, né? Você já tem uma história, né? Anderson, por favor, me dê um backup aqui, por favor, que eu tô me perdendo.
Amigo, é basicamente isso mesmo. Tem que partir sempre no diálogo e na confiança do casal. Até porque, assim, quando a gente pensa em um relacionamento aberto, muitas pessoas imaginam que é aquela putaria... todo mundo fica com quem quer, que não tá nem aí, mas não é assim que funciona. As coisas têm que ser pactuadas entre os dois. Então, se você quer abrir o relacionamento, você precisa começar inserindo aos poucos essa conversa mesmo, de propor, talvez, convidar uma pessoa para participar da relação em um momento específico, e aí dialogando sobre isso, porque um relacionamento aberto, ele é super possível, desde que exista o diálogo e a confiança, e o respeito, que é o principal, eu acho, esses três pilares. Porque senão a gente fica só boiando e aí acaba indo. Porque você tem um relacionamento aberto, mas você tem um parceiro. Não é porque você fica com outras pessoas que você deixa de amar o seu parceiro, ou deixa de querer estar com o seu parceiro.
Vocês estão entendendo, né?
Etc.
Como é que é um relacionamento aberto?
É, você fica com as outras pessoas. E isso falando relacionamento aberto monogâmico. Mas existe um relacionamento poligâmico, que já é outra coisa. Então, assim, você precisa saber o que é que você sente, como é que você quer estar em uma relação. A relação que você quer estar, ela precisa ter o quê? Pra que você se sinta satisfeito, satisfeito. E a partir disso, você vai vendo e vai conversando com o seu parceiro, sabe? Eu acho que é isso, não sei.
Ah, eu tô
não vou nem...
Eu tava fazendo aqui minhas anotações, viu, gente? Por isso que eu tava quieto.
Mulher, porque você é assim, mulher sequelada.
Do jeitinho, gente. Olha, essa aqui que manda... Essa pessoa aqui, pra mim, ela quis mandar uma indireta. Ela falou assim, quero mandar um recado pra mim. Quero mandar um recado. Calma que eu fiquei analfabeto aqui agora. Ela falou assim,
nervosa,
é porque eu ainda tô...
Eu
fiquei nervoso, ainda tô impactado aqui com o nosso papo sobre relacionamento aberto. Ainda tô
olha
aqui na minha
aí,
cabeça.
As carapuças entrando nas cabeças delas, tudo.
A pessoa disse assim, ó. Queria mandar um recado pra esse filho da puta que caga no pau e depois fica criando fake pra me stalkear. E eu fico... Sinal de que não te esqueceu, tá?
É, tem um ódio disso, eu acho tão infantil.
Ai gente, pelo amor de Deus.
Sinal de que não te esqueceu e quer saber o que você tá fazendo.
Tampa um umbigo, tá?
Tampa um umbigo quando sai de casa, você também.
Tampa um umbigo quando sai de casa.
Um banhozinho de descarrego, um negocinho assim pra poder ficar no close.
Ó, essa outra pessoa aqui, ela fez um desabafo. Ela falou assim, ó. Por que toda vez que eu quero piranhar, eu começo a namorar? Eu vivo namorando, mas é porque eu tenho medo de não dar oportunidade pro amor da minha vida.
Ué, eu não entendi. Ela vive namorando ou vive piranhando?
É, toda vez que ela quer piranhar, ela começa a namorar. Porque é isso.
Não, porque ela, porque, não, peraí. Eu acho que a pessoa nem entende o rolê dela. Ela tá nem conseguindo.
É sobre isso.
Mas assim, não vai.
Não, pode dizer, amigo.
Não, pode falar, gata.
Não, mulher, porque eu vou fazer que nem Danilo. Eu não entendi nada que essa pessoa perguntou.
Eu acho que assim, primeiro você tem que se conhecer.
Não, peraí, mulher.
Não,
o que ela disse.
Você precisa se conhecer. Você diz que toda vez que você quer piranhar, você começa a namorar.
Faz a pergunta de novo, amigo, por favor.
Ela falou
aplicando uma frase.
Aplicando uma frase. Ela falou assim, ó. Porque toda vez que eu quero piranhar, eu começo a namorar. Ou seja, ela quer despirocar, mas aí ela é aquela piranha com sentimento. Eu acho que é isso. E ela, no caso...
Não, então mulher, ela tá se iludindo.
Ela tá se iludindo a outra pessoa, no caso.
Não, ela tá se iludindo, achando que tá piranhando, quando na verdade ela tá procurando um bofe. Ela tá se iludindo, né? Tem essa questão aí também.
Tem várias questões. Uma das questões é... Você fica com qualquer coisa, com qualquer pessoa que aparece, você já tá namorando, como assim?
É sobre isso. Você
encontrou
também
sua boca no lixo, foi?
E eu acho que assim, essa pessoa, ela podia fazer
Aprendi com
o
Matheus, esse fora.
Nossa, tu ressuscitou esse bordão dos infernos.
Foi muito específico agora, foi muito específico.
Tome.
É, eu acho que essa pessoa tem que passar um tempo sozinha, né? Aparentemente, pelo que eu entendi, essa pessoa tá sempre namorando, mas ela gosta de piranhar.
É,
eu
amiga,
acho que você
amiga.
Devia ficar sozinha, piranhar de fato. Ah, mas eu tenho medo de não dar chance pro amor da sua vida. Amada, se for pra ser seu, ele vai ser seu.
É sobre isso? A galera tem o amor da minha vida, gente. A gente
então, se a Beyoncé mandou, é seu.
Durante uma vida nossa, a gente encontra 50 amores da nossa vida. Eu já achei uns 40, enquanto já estão 26 anos. Todo boy novo que chega, a gente acha que é o amor da nossa vida, gente. Pelo
exatamente.
Amor de Deus.
Pior
que assim, não, todo funciona.
Todo dia eu falo com o amor
da vida. A dica pra
minha...
essa pessoa é, fique solteira, seja piranha sozinha e uma hora, eventualmente, o amor da sua vida vai aparecer.
É sobre isso. E se não aparecer, tá tudo bem também.
E tá tudo bem também.
Pode ser, siga a vida solteira e rica, de preferência. Estuda,
exatamente.
Vai ser rica e vida que
segue. Se fala sobre rica, a pessoa falou assim, como ficar rico sem fazer nada?
Sugar Daddy.
É sobre isso. Vender conteúdo na internet.
OnlyFans.
É sobre isso?
Abra um OnlyFans.
Mas aí depende. Você... Mas aí não é qualquer pessoa que pode vender, não. Porque tem uns padrões já da internet estabelecido. Você...
Mulher tem gosto pra tudo nessa internet.
É sobre isso, gata.
Ah, é, tem uns nichos, é. Militares.
Tem seus nichos.
Mulher, o Twitter. Entre no Twitter. Que você
Mas é que tem tudo. O Twitter, da informação do Twitter. Não.
Tudo. Não, amiga. Mas lá tem todo tipo de grupo de pessoas, não sei o que. Ganhando horrores de dinheiro com OnlyFans, com conteúdo pago. Minha pack de vídeos, não sei o que. Ah, mulher.
Olha meu pezão aqui, ó. Meu pezão aqui, R$50.
É sobre isso? Tem uma galera.
Real, real. Eu amo que a gente tá dando dica pra pessoa se rir. Enfim. Gente, é assim, mas se você conseguir, se der certo pra você, aí você dá um feedback pra gente, tá? Porque eu também tô nessa luta de ficar
queria,
rindo, tá?
Eu também queria, meu sonho.
Pode mandar um e-mail, manda um e-mail, seja sincero.
A senha é PlayStation. Olha só, uma pergunta agora sobre música que me fizeram aqui, mudando de assunto, né, de papa cacete.
Amo.
É, um cantor, eu vou tentar traduzir o que essa pessoa falou, que essa pessoa botou tanta palavra reduzida que aqui é quase uma prova. Vamos lá. Um cantor tem que ser, eu não sei o que é isso, tem que ter muita afinação, eu vou supor que é isso. Porque a Bethânia não é mais afinada, mas não deixa de ser genial.
Não, a Juliette
exemplo, acho que é exemplo. Aí. Um cantor tem que ser exemplo de afinação, acho que é isso.
Mulher Bethânia não é mais afinada, que história é essa?
A Juliette lançou um LP aí, ela não é nada.
EP.
EP.
É pesuda. Não, minha gente, a Bethânia, eu acho que ela continua afinada. Por favor, não falem da Bethânia, eu vou ficar arrasada. Lenta.
Gente, existe uma coisa hoje em dia chamada autotune.
Autotune.
E autotune tá aí pra isso. E assim, né, a Bethânia tem não sei quantos anos de carreira, entendeu? O legado dela tá aí. É igual você chegar e falar assim, ah, Britney Spears não canta, a Mariah Carey não canta mais o que ela cantava antes. Mas são pessoas que têm seu legado, elas continuam aí, elas estão continuando fazendo o rolê dela. Quem gosta dela vai continuar gostando dela, independente do que
tá coisando.
Free Britney. E assim, falando sobre afinação, existe autotune, né? Você canta em estúdio, você canta perfeito, tua voz fica maravilhosa e perfeita. E quem vai pra um show é provavelmente pessoas que já sabem como é que a voz da pessoa tá.
Exatamente. Eu acho que vai muito mais de quem tá consumindo. Porque, tipo assim, eu particularmente não consumo muito artistas que não cantem bem ao vivo. Porque,
eu também.
Teoricamente, é pra ser o trabalho da pessoa, né? Se ela é cantora
exatamente.
Ou cantor, ela tem que saber cantar. Eu não consumo, mas eu também não julgo, não. Porque tem gente que consome, tem gente que gosta.
E sim, a Bethânia tem vários anos na estrada, né? Então você sabe claramente que a pessoa perde a voz dela com o passar do tempo e ela não alcança mais as Bethânia coisas que ela alcançava antes.
Bethânia já é a bisavó daqui a pouco, se ela já não for.
Exatamente, entendeu? A pessoa, obviamente, ela não vai alcançar as coisas que ela alcançava quando era novinha. Eu, por exemplo, eu era da igreja. Eu ia fazer uma nota aqui, eu não alcanço mais, tá vendo? Perdi a voz.
E é, porque ainda
e é sobre mesmo. Isso, tá tudo bem. A pessoa querendo me dar gatilho, falando que a pessoa perde a voz e não canta mais. Palhaçada, acho um abuso, afronte a minha pessoa. Uma pergunta dessa. Vai, Danilo.
Gente, eu tenho mais uma, mas ela é um monólogo, então... Se puder, vamos é agora, lá. É a hora.
A hora
é
que você vai pegar o seu, você vai no banheiro, você não vai mais no banheiro, você tinha que ter na hora do intervalo. Se você não for no intervalo, você não vai agora.
Mas sobre isso.
Pera bem que eu tenho que preparar a dicção bem aqui, ver se eu sou alfabetizado pra poder conseguir ler.
Faz seu nome, amigo.
Ok, vamos lá, né? A pessoa mandou assim, ó. Minha pergunta é um pedido de conselho e de socorro. Ó, presta atenção. O que rolou em tudo? Eu ficava com um menino da faculdade muito casualmente. A gente nunca teve nada. Mas sempre que se via, ficava. Ele é super lindinho, mas é uma porta. E a gente não tem nenhum assunto em comum. Sempre que a gente saía, a gente não tinha... Eita! Vamos mudar aqui o sinônimo. A gente não tinha assunto nenhum. Eu praticamente ficava no monólogo falando sozinha. E quando cobrava alguma opinião dele, ele dizia... Ah, mas eu gosto de ouvir você falar. Homem sem conteúdo. Acabou que eu saturei, depois de muita insistência dele, eu falei que não queria mais sair com ele e não saímos mais. Só que a pandemia chegou e eu simplesmente fiquei carente e inventei de dar ousadia pra ele de novo no Instagram. E agora ele quer sair comigo. E toda vez que manda mensagem, é insistindo pra gente sair. E eu não quero, porque eu sei que eu vou gastar dinheiro com um rolê extremamente chato. Eu adoro as palavras que ela coloca. Porque ele não conversa, não abre a boca, a não ser que seja pra beijar. E eu fico em crise, o que eu sou tagarela, amiga, super entendo. Aí eu tô naquela impasse. Será que eu falo com ele, que na verdade eu não quero sair, porque acho os rolês chatos? Será que eu não vou parecer escrota porque eu dei ousadia antes? Ou simplesmente ignoro as mensagens e finjo de morta? Abre aspas. Abre parênteses. parênteses. Se bem que ele é insistente pra caramba, mas é muito sensível e eu não quero dizer. O problema é que você é chato.
Meu Deus, que tupo.
Foi uma tour, assim, maravilhosa. Inclusive, Danilo tentando disfarçar o gênero da pessoa. E no final, ele fez um comentário dizendo claramente o gênero da pessoa. Mas enfim. Tudo bem. Choices. Anderson, o que você acha sobre... Anderson, o que você acha sobre... Eu acho que a pessoa tem que ser sincera.
É.
Com jeitinho, não é pra não parecer, como ela mesmo disse, ele é uma pessoa sensível. Mas você chega pra ele e fala, olha, não vai dar, a gente tá em momentos diferentes das nossas vidas. Que é uma desculpa que, inclusive, eu já dei, todo mundo já deu. São os momentos diferentes das nossas vidas, entendeu? Uhum. Não, eu acho que a gente não tá dando certo, entendeu? Eu acho melhor a gente ficar por aqui, entendeu? Eu gosto muito de você, mas não é isso que eu estou querendo agora. Obrigado, valeu, beijo, tchau.
É, eu acho que se ele não é escroto com a pessoa, não ignora, né? Não faz a fingir a morta e tudo mais. Fala o que tem que falar. Gente, 7 bilhões de habitantes, né? Quem morreu um pessoal? Ai, é?
Oi,
27
bilhões de habitantes, tome. 27 bilhões na Terra.
Você percebeu, mulher?
Amiga, tu acha? Mulher, o seguinte é esse, olha. Ela já sabe que esse rolê não vai pra frente. É porque a carência é uma desgraça. Realmente uma desgraça.
É isso, mas não vale isso a pena, amiga. É foda. Vale.
Você mesma já falou horrores aí na sua pergunta. Por que que você não quer o rolê? Você só tem agora que saber se você vai dar o rolê de você falar, que eu acho que concordo com os meninos, que é voltando para a responsabilidade afetiva de sempre. Porque depende de como você fala. O problema não é o não, o problema é como você diz o não. Ou então você ignora só a pessoa para sempre, que eu acho que não é a melhor solução. Mas se a pessoa não consegue dizer, tá ligado?
É, também acho que se a pessoa vem perguntar, é porque ela não quer ignorar, então...
É, sobre isso, então responde.
Não é escroto, não é escroto.
Gente, não é não, mulher. Gente, cadê a militância? Não é não, beijos e abraços.
Exatamente,
não
é... beijos e abraços.
Sobre isso. A militância delas.
Sobre isso. E aí, falar, né? Tipo, ó, não vai dar certo. E vai aparecer outra pessoa que vai ocupar o mesmo espaço, que possa ser tagarela também, gente. Porque a pior coisa é você sair com alguém... E ninguém fala, a outra pessoa não falar um A.
Ah, isso é enjoado demais, mulher. Isso é muito chato. É muito chato isso. Não, ninguém merece. Segue o baile, amiga. Vida que segue.
É sobre isso. Olha, tem uma pergunta aqui que fizeram assim, pergunta para o psicólogo. É pra você, Anderson.
Que muito específica.
Muito específica.
Muito específica.
Valeu,
muito
específica. Pegar no colo.
Já excluiu e bateu.
Já.
Que história.
Ela falou assim, o que, que a pessoa que você acha, né, sobre o abuso narcisista e os efeitos que ele causa na vítima? Primeiro, o que é abuso narcisista, amigo? Pra explicar uma pessoa leiga, que sou eu.
Amigo, não responde não. Essa só vai se for no cast, que essa tá muito específica, mulher.
Mulher, eu fiquei assim, abuso narcisista. Não, eu... Não sei se as gatas sabem, acredito que vocês se lembrem, né? Sim. Que eu gosto muito da psicanálise. Aí o narciso é uma teoria da psicanálise.
Vai, Milito.
Não,
pera.
que remete muito àquele conto. Eu não vou lembrar direito o conto, mas eu acho que é grego, inclusive, sei lá de onde é, da mitologia.
Sim, narciso é aquela questão da perfeição, que exatamente. Ele se apaixona por ele mesmo e ele buscava a perfeição. É a questão da perfeição, pessoas perfeccionistas.
Exatamente, esse é o conto que baseia a teoria psicanalista do narcisismo, né? E aí, que dá o nome e tudo mais, que nomeia a teoria. E ela basicamente é isso mesmo, base de uma pessoa muito egocêntrica, que vai fazer todas as suas coisas pensando em si, mesmo que sejam coisas para os outros. E aí, quando uma pessoa que é muito egocêntrica, e claro, a gente também não pode dizer que o narcisismo é uma coisa ruim ou que é uma coisa boa, não é. O narcisismo é um momento importante na vida de qualquer sujeito. E isso para a psicanálise, né? É toda aquela questão, a questão narcisista, o complexo do espelho. Só que isso depende muito de quem está aplicando essa lei. E é como essa lei é aplicada. Porque se vamos supor, um pai, ele é pai meu, de Danilo e de Matheus, vamos supor. Coitado, né? Mas vamos supor, se eu fosse pai de nós três. Vamos supor que se essa pessoa...
A decepção, meu Deus do céu.
É pai de nós três. E ele chega com autoridade... Enfim, com leis extremamente narcísicas e tudo mais, enfim. A gente vai reagir cada um de uma forma diferente, porque tem a individualidade de cada um. Cada um tem a sua construção, sabe? Cada um tem as suas próprias estruturas, o seu próprio narcisismo, que se reflete também no narcisismo do nosso pai, da nossa mãe. É uma viagem. Então, acho que assim, a gente tem que entender, sim, que é importante que a gente tenha, assim, seja egocêntrico, entenda sobre si, sobre as suas próprias questões. Não, falando da forma mais abrangente, né? Até porque eu não vou ficar usando o termo da psicologia. Tentando fazer uma coisa, assim, bem senso comum, zona, assim, sabe? que a gente tem sim essas questões, mas que isso não pode afetar na vida do outro. E isso afeta. A gente querendo ou não, isso afeta. Isso é um fato. Só que a gente tem que se ligar para que isso não seja em excessivo e que isso não seja abusivo. Não se torne tóxico para outra pessoa, sabe?
É, mas no caso, essa eu super entendi. Inclusive, eu tava aqui anotando aqui pra mim de novo.
É assim que a minha amiga é dentro de um consultório. Eu tô passada.
Exatamente, gente. Se você quiser, tá, gente? Você pode estar entrando em contato, tá? Para fazer uma sessão de terapia com a nossa amiga. O número dela é 40028922.
Assim é PlayStation. Assim é PlayStation. Não, é porque assim, eu também não vou me aprofundar em teorias da psicologia.
É de graça, falar, eu não vou ganhar as coisas de graça.
Exatamente.
É, até porque Pix na mão, terapia na... ok. Pix na mão, terapia em dias. Mas até lá, tipo assim, tentei falar da forma mais general possível, assim, generalizadona pra...
Eu entendi. Olha, sua didática com as pessoas menos afortunadas que nem eu, foi super esclarecendo.
Caso tenha algum PC escutando e esteja errado, manda uma DMzinha ali, tá? Porque nunca se sabe. Sim. É PlayStation.
É sobre isso. No caso, essa pessoa aqui, né? Ela, enfim, gata. Se você cresceu num ambiente assim, vamos trabalhar o psicólogo, né? Vamos ligar Anderson, tô precisando assim, porque eu cresci num lar onde eu fui obrigada a seguir certos padrões que não eram o que eu queria, porque não eram as coisas pra mim. Vamos estar tratando gati.
Não, né? E por isso, voltando sempre pra terapia, porque a gente só consegue entender quais são as questões que nos afetam, o que é dos outros que afeta a gente, o que é nosso que a gente não gosta. Isso tudo a gente só descobre na terapia. Por isso que é tão importante pra gente se conhecer. Quando a gente se conhece, fica tudo mais fácil, né, pô?
E o jabá da outra. Aí. Contrate a outra, tá, gente?
Vou deixar um númerozinho aí, viu? Qualquer coisa. Aquelas.
Falaram aqui assim, ó. Estou louca, triste e má. O que devo fazer? Eu acho que o homem, ele não te define.
Acho que vai ter que escutar
essa sobre música. Isso. Próxima pergunta.
Escuta essa música.
Próxima.
Fizeram uma pergunta pra mim o seguinte. Como é que eu sei que o meu sexo é vício ou é porque eu apenas gosto?
Não, aí, peraí também. Calma, gente, assim.
É o quê?
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Calma, o sexo é vício, ela apenas gosta, como é?
Como é que ela sabe se o que ela tá tendo em relação a sexo é vício, se ela é uma pessoa viciada em sexo, ou se ela apenas gosta? Eu acho que
não,
assim,
porque o sexo
passa a ser uma coisa pra você que você não consegue viver sem, uma coisa que você meio que...
Obrigatória.
Isso, é uma coisa que você precisa estar naquela constância, significa que você já tá começando a ter um problema com
isso. Todo mundo que tá nessa roda aqui gosta de sexo, mas é por aí.
É sobre isso.
Não, assim, é sobre isso. É, assim, eu tive uma época na minha vida que eu não passava 2 semanas sem transar. E eu comecei a desconfiar, meu Deus, eu tô virando ninfomaníaco.
Gente, aí
todo mundo tem a fase que acha que tá virando ninfomaníaco.
Você aprendeu a fazer, aí você...
Todo mundo tem a fase que acha que tá ficando... Exatamente, é questão... Choices, é ciclos. Ciclos que se fecham, entendeu?
Mas assim, se tiver aprendendo, é normal.
Não, a questão é isso. É ciclos, entendeu? Às vezes você tá numa época que você tá com fogo lá em cima e tá tudo bem.
E se for uma pessoa nova, se for uma pessoa jovem, assim, aquela da maricona.
Se
for uma pessoa jovem,
fala. A maricona falando.
Se for uma pessoa assim, mais nova, que tem aí, sei lá, seus 19 aninhos, 20 aninhos, a pessoa tá no auge da libido.
Exatamente.
Amor,
é super normal, meu.
Tá transando a aproveita, dá graças a Deus que tá transando e aproveita.
E quanto tempo? Porque depois...
Nossa, depois vem a preguiça de sair de casa. É fase da vida.
Você descobre que o sexo não é tudo, entendeu? Tem outras preocupações. Exatamente. Depois vai começar a ansiedade, depressão, aí você vai ter outros problemas.
Já entrou na universidade?
Você tá bem fora das redes sociais? Setembro amarelo.
A última pergunta que eu recebi, ela é a seguinte. Ela é pra Danilo. Tu já bebeu porra?
Eu já tô com medo. Quê?
É o quê, bicho?
É o quê?
Que história é essa?
É sobre isso, gente. Muito obrigado pela sua participação. Esse é o episódio de hoje, vai ficando por aqui.
Já é muito baixo.
Mulher, que loucura.
Você engole o cospe.
Eu nem faço nada, que eu sou evangélico. Começa por aí. Eu nem transo.
Eu nem transo também.
Eu não sei nem o que é transar.
O que é?
Hã?
É um creme que você bota no cabelo?
É o creme mesmo, viu? Cremoso, visto. Daquele...
É sobre isso, gente.
Entendi.
Gente, é isso.
Não tem nem o que falar.
Não tem o que falar, vamos ficando por aqui. Você gostou da nossa Furtado, esqueci o nome dele.
Fala que eu te escuto, amiga.
Ou fala que eu te escuto.
Literalmente uma fala que eu te escuto, porque depois dessa última pergunta, bem aqui, amado.
Esse aqui, ó, veio recheado. A gente gosta quando tem essa participação, assim, dessas pessoas, assim, todas esquisitas, problemáticas, sequeladas, entendeu?
Calma, porque pra não ficar traumatizado na cara das pessoas, eu quero só ler uma mensagem fofa que falaram que a pessoa disse que está adorando essa nova fase do Sertão Crítico. Muito obrigado. A gente começou com hate e terminou com um elogio para a nossa pessoa. A gente agradece. Continue ouvindo o Sertão Crítico. Continue divulgando, tá? A gente agradece cada um de vocês, as pessoas que mandaram, as pessoas que nos escutam, as pessoas que divulgam, aos nossos apoiadores. Se você não é um apoiador, seja um apoiador hoje mesmo, tá? Ligue para o número 4. Tá bom, essa piada já foi.
Se você é green, manda um e-mailzinho pro sertãocritico@gmail.com ou então segue o nosso Instagram lá, Sertão Crítico. Tem Twitter também, Sertão Crítico. É tudo Sertão Crítico. Segue a gente em qualquer agregador de podcast. Apple, Deezer, Amazon Music. Adoro falar essas palavras. Também tem o Google Podcast, o Spotify. E ativa as porcarias da
palavra. Notificação, não. Mulher.
Notificação, mulher. Pelo amor de
Deus. Ela foi nervosa com essa coisa.
Eu levei um tiro. Pelo amor de Deus.
Olha, a gente também segue as nossas redes privadas, porque geralmente a gente movimenta mais nossas redes privadas. Inclusive, essas perguntas que a gente recebeu foram lá nas nossas redes privadas que a gente mandou. Então, se você quiser, você pode estar me seguindo lá no meu perfil pessoal, que é @gomes_matt, que é MATT. Segue também as redes sociais do Danilo Kelvin, que é @DaniloKelvinB. Eu acho que eu acertei. E também segue as redes sociais de Anderson. Divulgue seu jabá. Faça seu jabá, Anderson.
Ah, eu só pensei que tu ia dizer. O Instagram de Anderson é... Gente, meu Instagram é @AndersonVeloso_. Eu tô sempre por lá. Qualquer coisa, estamos aí. É só entrar em contato com a gata.
Quiser terapia também, você entra em contato com ele. Faça um pix, né? Pix na mão, terapia em dia.
Isso mesmo. Eu ia falar uma coisa, mas não posso, não. Dinheiro na mão. Posso não. Quer é psicologia, não.
Outra coisa.
Aquela coisa.
quer uma episódio de fanfic, mande sua fanfic pra gente no 40028922 sem a PlayStation, que a gente pode sim, por que não trazer. Mas, ó, fiquei na dúvida. Até lá, a gente volta numa próxima vez. E é isso, tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Beijinhos. Sempre bom estar por aqui. Me chame mais vezes, viu?
Claro, na Furtado, sempre.
Beijo.